fazer a nossa prece para começarmos a nossa reunião. Pai amado, agradecemos imensamente por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Uma oportunidade rica para buscarmos os ensinamentos do Mestre, reflexões que possam tocar fundo as nossas almas. Estamos impregnados de amor. O amor que certamente a espiritualidade maior está aqui nos oferecer, derramando bênçãos, tentando colocar uma luz em cada coração aqui presente. Para isso precisamos abrir os nossos corações para que essa luz realmente entre e permaneça. Que aprendamos a agradecer e a fazermos essa conexão íntima, amorosa, para realmente fazer uma grande transformação em nossas vidas. A transformação, como tentaremos ver hoje, não se faz só com as leituras, a presença nas reuniões, o ouvir as palestras, mas a grande transformação se faz com a reforma interior, através dos ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos ser abençoados, iluminados e envolvidos nesse amor. Que assim seja, graças a Deus. Vou começar fazendo uma perguntinha. Quem esteve aqui na segunda-feira passada? Quem se lembra da flor branca que nós recebemos, que a palestrante se referiu? Todo mundo? E todo mundo cuidou dela durante a semana? A flor está bem viçosa, bem cuidada? Muito bem. Então estaremos melhores hoje para recebermos a mensagem. Então o estudo de hoje é prosseguindo no capítulo 18 do Evangelho. E cabe hoje a porta estreita e que nem todos que falam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. O que seria a porta estreita? Eu me lembrei de um quadro que eu vi certa vez na minha infância, não sei se alguns conhecem, em que há um quadro onde está, tem duas portas, uma pequenininha, bem estreita, e uma bem larga. Alguém conhece esse quadro? Nessa porta larga estão os prazeres da vida. Aí tem pessoas andando e passeando e fazendo mil coisas. A porta estreita, que é a que leva ao céu, simbolicamente no quadro, as pessoas estão sérias, compenetradas, seguindo assim meio cabisbaixas por esse caminho, que além da porta ser estreita, o caminho também é estreito. Mas a porta estreita nesse quadro, nessa imagem que eu trouxe para vocês, parece ser uma porta de tristeza, de solidão, de dificuldades. Ela é uma porta que é estreita e, de certa forma, representando dificuldades, mas dificuldades pelas nossas fragilidades. Essa porta estreita representa realmente esse caminho que nós devemos trilhar se quisermos seguir os ensinamentos do Mestre em nossas vidas. Essa porta estreita é porque ela está à frente da outra, que tem mil luzes e lantejoulas e brilhos, porque isso não é essencial para esse nosso caminhar. O essencial para o nosso caminhar é estarmos impregnados do amor de Deus. E para isso precisamos, como eu pedi na prece, ficarmos mais introspectivos, mais reflexivos, pensando mais nos ensinamentos de como eu devo pautar a minha vida. É um caminho para nós, para muitos de nós, ou quase a totalidade, difícil, sim, porque precisamos abandonar ou nos desapegarmos das coisas terrenas. Não é não ter um bom trabalho, não é não ter uma condição boa financeira, não é ter um bom emprego ou boa casa, não é isso. é não termos apego a essas coisas materiais. Já diz no Evangelho que o problema não é ter a riqueza, é o que nós fazemos com o que temos. Nós precisamos fazer algo útil, produtivo para nós e para os outros. É o que nós, muitas riquezas aí, valendo qualquer tipo de coisa que tenha valor, não só o dinheiro, nos é proporcionado para que nós possamos praticar o bem, fazer desse bem material algo útil para nós, para os outros, fazer com que isso se transforme como na parábola dos talentos. Nos é oferecido um talento, dois ou três, não para a gente guardar, não para a gente enterrar, para que a gente possa fazer com que isso produza frutos. Precisamos fazer isso. Diz-nos Emmanuel, num texto Diferença, Fonte Viva: recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar ter nele, são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar os desígnios, porque, na verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento do ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem hoje, aqui e agora, em seu nome. E é isso que nós fizemos aqui. Há duas sextas-feiras passadas, nós tivemos uma palestra aqui falando sobre a autoridade moral de Jesus. Vale a pena. Temos no nosso site o áudio dessa palestra, do Carlos Campetti. E ele falava assim: espiritismo não é chegar aqui, não é só chegar aqui, ouvir uma palestra, ler o Evangelho, ler o Livro dos Espíritos. O espiritismo exige de nós o aprendizado, o estudo, o fazer também. O fazer com o quê? Fazer com que esse estudo, esses ensinamentos que nós conseguimos conquistar, fazer com que ele produza frutos, que a gente possa compartilhar com os outros, para que outros também saibam dessa beleza, dessa luz que Jesus nos trouxe. Jesus um dia nos diz que nós somos luzes. Faça brilhar a vossa luz. Não foi isso que ele disse? Está lá no Evangelho? O que é fazer brilhar a nossa luz? Que existe? Nós temos essa luz dentro de nós. Todos nós, sem exceção. Mas nós ainda não aprendemos a fazer com que essa luz brilhe. Ela ainda está uma pequena vela, com a chama ainda meio assim, balançando. E precisamos fazer com que essa vela fique vigorosa e que brilhe tanto que não só brilhe dentro de nós, brilhe ao nosso redor, para poder iluminar os outros que ainda não conseguiram compreender, conhecer essa luz, que eles também têm, mas ainda não aprenderam como fazer brilhar. E como nós podemos fazer brilhar essa luz? É através da ação, a partir dos ensinamentos do Mestre. Jesus veio trazer para nós, de uma forma prática, e exemplificou isso, o como devemos proceder. Porque Ele procedeu da forma como Ele quer que nós procedamos. Ele não só falou, Ele nem escreveu. Foi tão forte a mensagem dele, foi tão forte o exemplo dele, que isso já ficou marcado na mente daqueles que conviveram. Eu gosto sempre de lembrar que devemos ser muito gratos. Sabe a quem? Aos evangelistas. A Paulo. Por quê? porque eles escreveram isso que hoje nós procuramos aprender. Se eles não tivessem escrito, nós provavelmente não estaríamos tendo essa oportunidade de aprender sobre a mensagem do Mestre. Na época era só o conhecimento e essa herança cultural oral. Se não tivessem eles o cuidado de ir registrando de alguma forma, certamente já é uma forma difícil, né? Porque naquela época, imagina, se hoje ainda às vezes é meio complicado, e eles tiveram esse cuidado, essa dedicação para que a gente pudesse ter esses ensinamentos conosco. Hoje e por toda a eternidade, se soubermos guardar tudo isso, precisamos ter essa consciência de que precisamos aprender sim. A doutrina espírita nos coloca que a nossa fé tem que ser raciocinada. Não podemos ter fé cega. Precisamos sempre ter um olhar crítico, saudável, para saber o que isso representa em minha vida e analisar, para que eu possa ter convicção daquilo que eu estou abraçando. Eu simplesmente, não, eu vou ser espírita, ou eu vou ser evangélico, ou vou ser católico, não importa, como o próprio Emmanuel coloca, que não importa a religião, mas precisamos ter convicção daquilo que abraçamos. Porque senão, não nos é útil. Vai passar, como diz, vai passar batido. Precisamos ter convicção do que abraçamos. E para ter convicção, precisamos ler, estudar e absorver esse ensinamento, apreender o conteúdo, o que, que isso está sendo expressado para nós, aí abraçarmos de alma. Porque só assim nós teremos disposição, vontade, determinação para seguir esses ensinamentos. Só dessa forma. Precisamos perceber isso, que é muito importante para nós que tenhamos um caminho a seguir. Não podemos ficar à deriva. Nós precisamos escolher o caminho. E a escolha desse caminho depende de nós. É responsabilidade nossa, unicamente nossa. Precisamos saber escolher. É essa a questão. Disse Jesus em Mateus 22:14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Certa vez, eu fui olhar em 2008, numa palestra assim, eu brinquei, eu ouso reescrever essa frase, dizendo, todos somos escolhidos, todos somos chamados, todos nós, indistintamente, mas poucos se permitem ser escolhidos. Porque essa escolha é nossa. Deus não chama um ou outro. Deus chama todos nós, todos, independente de religião, de raça, de cor, de sexo, não importa. Todos somos chamados, indistintamente. Nós é que somos escolhidos, dependendo da nossa ação, das nossas escolhas, da nossa determinação em seguir um determinado caminho que escolhemos e praticamos da forma como esse caminho exige de nós. Vamos fazer essa escolha? Vamos fazer essa escolha consciente e saber por qual porta eu quero caminhar. Isso não quer dizer que eu não possa ir a um cinema, que eu não possa ir a uma festa, mas qual é a forma como eu vou a um cinema e qual a forma como eu vou a uma festa? Como é a minha ação diante desse caminho? Dependendo das escolhas que fazemos, esse caminho poderá ser aberto e amplo, mas será muito longo. Deveríamos passar ainda muito e muito tempo para chegar ao objetivo. Porque nesse caminho, como nos mostra o Evangelho, como nos lembra a doutrina, temos um objetivo que desse nós não vamos fugir, é atingir a perfeição que Deus espera de nós. Se nós queremos chegar lá mais rápido ou demorarmos mais, é a nossa opção. Será que nós queremos nos manter no sofrimento, nas dificuldades, nas dúvidas, nas incertezas, ou o que seja? Ou queremos encontrar esse caminho, mesmo que às vezes, de certa forma, fugindo daquilo que a nossa mente solicita, mas que a nossa alma chama para que a gente mude o nosso rumo? Vamos ouvir a alma ou vamos ouvir um outro lado nosso que está ligado ainda aos apegos terrenos? Vamos fazer essa escolha e que a escolha seja a melhor possível e possamos chegar a essa perfeição que Deus espera de nós o mais rápido que nos for possível. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus.